no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo identifica problemas de logística na região da Amazônia Legal. Parintins recebe mutirão de cirurgias de vesícula. Famílias da Vila de Barreira aumentam produção de açaí em Almeirim. E projeto leva cidadania a pessoas em vulnerabilidade social em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá, você! Nessa segunda-feira, mais de 80 quilos de alimentos impróprios para consumo foram apreendidos e descartados pelos fiscais do Instituto de Defesa do Consumidor, Procon Amazonas, em um supermercado na zona sul de Manaus. A ação iniciou após denúncia sobre uma suposta comercialização de produtos fora do prazo de validade no estabelecimento. Durante a fiscalização, o item denunciado não foi encontrado. Contudo, a equipe realizou uma inspeção completa no local e constatou diversas irregularidades, como produtos armazenados em condições inadequadas de refrigeração, itens com datas de validade adulteradas e forte odor no ambiente. Segundo o chefe de fiscalização do Procon Amazonas, Pedro Malta, os fiscais encontraram na área de açougue e congelados diversos tipos de carnes e frangos em má condição de armazenamento, além de produtos vencidos com embalagens violadas, amassadas fora do período de validade, mal armazenadas e itens descongelados. Os produtos foram descartados no próprio local e o supermercado responderá a processo administrativo, podendo sofrer aplicação de multa, além de outras penalidades previstas em lei. Entre os itens apreendidos e descartados estavam carnes, frangos, salsicha, linguiça, pão de alho, manteiga, feijoada em lata e outros itens, totalizando mais de 80 quilos. O consumidor deve ficar atento a essas situações em estabelecimentos e ele também pode recorrer a canais de comunicação do Procon por meio dos telefones 92-3215-4009 ou 0800-092-1512. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 14, ou encaminhar o e-mail para o seguinte endereço eletrônico: fiscalizacãoprocon@procon.am.gov.br. Repetindo, fiscalizacãoprocon@procon.am.gov.br. Com informações da Assessoria de Comunicação do Procon Amazonas. E ainda falando do Amazonas, polícia alerta para golpe do falso advogado. De acordo com investigações, os golpistas entram em contato com as vítimas por aplicativos de mensagens, fingindo ser profissionais da advocacia. Os detalhes com Júlia Viana.
A prática, conhecida como golpe do falso advogado, tem crescido principalmente em municípios do interior do estado e já fez vítimas em cidades como Itapiranga. De acordo com a polícia, os golpistas entram em contato com as vítimas por aplicativo de mensagens, como WhatsApp e Telegram, fingindo ser profissionais da advocacia. Segundo o delegado Aldinei Nogueira, titular da delegacia do município de Itapiranga, o crime é uma modalidade de estelionato e tem sido recorrente.
O golpe do falso advogado, a gente vem notando um crescimento deles, praticado através de aplicativos de mensagem, de WhatsApp e outros, onde uma pessoa se apresenta como sendo advogado. Normalmente, aquela pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela, de fato, tem um processo em andamento, ela está aguardando uma indenização judicial, e alguém que tem acesso aos dados do processo dessa pessoa, vê quem é o advogado que está representando a vítima, consegue foto através de redes sociais e, sem qualquer participação do advogado, entra em contato com aqueles clientes e diz que a indenização já foi deferida pela justiça, que precisa apenas fazer um pagamento de taxas para que o valor total seja liberado.
Segundo a polícia, muitas vítimas acabam acreditando na fraude justamente por reconhecerem o número do processo e a imagem do advogado. A orientação é que qualquer contato suspeito seja imediatamente interrompido.
Faça uma chamada de vídeo, mande um áudio, espere ouvir um áudio também desse suposto profissional advogado, vá até o escritório do seu causídico, mas não faça pagamento sem ter certeza que esse valor está indo efetivamente para aquela pessoa que se apresenta como sendo seu advogado. Esse alerta, na verdade, se aplica a qualquer tipo de tentativa de golpe, que é o de não realizar jamais qualquer espécie de pagamento a quem quer que seja, sem antes se certificar de que a pessoa que está solicitando é quem realmente você pensa. Tem que fazer essa certificação, não faça o Pix antes de ter certeza que aquela pessoa com quem você está mantendo aquele contato é realmente quem ela diz ser.
Caso a pessoa seja vítima do golpe, a orientação é guardar todas as provas possíveis, como print das conversas, endereços eletrônicos, link dos perfis utilizados pelos criminosos e comprovantes de pagamento. Em seguida, deve registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa investigar. As denúncias podem ser feitas presencialmente na Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, número 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O registro também pode ser realizado de forma online, por meio do site delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Com produção textual de Yuri Bezerra, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo identifica problemas no transporte e logística na região da Amazônia Legal. Um diagnóstico no Plano Nacional de Logística aponta falhas para o transporte no mercado doméstico, abastecimento interno, cargas para exportação e transporte de passageiros. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O governo federal identificou ao menos 24 principais problemas estruturais do transporte e da logística na Amazônia Legal. O diagnóstico faz parte da avaliação estratégica do Plano Nacional de Logística, PNL 2050, Problemas do Sistema de Transportes Brasileiro. O documento reconhece entraves no escoamento de cargas, no abastecimento interno e na mobilidade regional, mas prioriza gargalos associados à exportação de commodities, especialmente grãos, como explica André Luiz Ferreira, diretor executivo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA.
Esse plano tem sido elaborado desde o ano passado e ele compõe de uma série de etapas, não é? O que foi concluído agora e foi disponibilizado para consulta pública é a etapa de diagnóstico dos problemas. O que significa isso é que estão sendo apontados nesse relatório, no entendimento do governo, isso foi baseado em algumas consultas, enfim, opinião de seus técnicos. O governo está indicando nesse relatório quais são, no entendimento dele, os principais problemas de infraestrutura que o país enfrenta hoje. Vários desses problemas diz respeito à Amazônia, claramente. Lá estão apontados problemas no escoamento de mercadorias para exportação, portanto de commodities, problemas de infraestrutura e transportes, problemas de escoamento de produtos da Amazônia para outros mercados nacionais, do Nordeste, enfim, Centro-Oeste, Sudeste, Sul.
Os problemas listados pelo diagnóstico do Ministério dos Transportes deram origem aos futuros projetos de infraestrutura na região e estão em consulta pública até este domingo, dia 18 de janeiro. Essa etapa deve subsidiar a definição das prioridades do plano e a seleção dos projetos que irão compor o cenário de investimentos em infraestrutura de transportes até 2050. André destaca que é importante que a sociedade em geral preste atenção nesse relatório para avaliar, indicar lacunas e propor melhorias, porque é a partir desses problemas que serão apontados os futuros projetos de infraestrutura.
Por que é importante a sociedade em geral prestar atenção nesse relatório, ter a sua avaliação, indicar lacunas ou discordâncias ou propor melhorias, enfim? Porque é com base nesses problemas que serão apontados os futuros projetos de infraestrutura. Sejam eles rodovias, ferrovias, portos, melhorar hidrovias. Então é muito importante que a sociedade tenha uma posição, os diferentes atores da sociedade tenham uma posição sobre os problemas ali apontados. Porque, repetindo, é com base nesses problemas que aparecerão ou devem aparecer os futuros investimentos em projetos de transportes para resolver esses problemas.
O documento também associa entraves a limitações de rodovias, ferrovias, portos e a navegabilidade fluvial, agravada por eventos climáticos extremos. Apesar disso, o diagnóstico não incorpora critérios socioambientais de forma estruturante, ignorando as contribuições de debates e processos participativos construídos com a sociedade civil em 2025. Ao adotar a metodologia de identificar problemas antes de propor projetos, o PNL 2005 50 avança no diagnóstico, mas ainda trata a Amazônia majoritariamente como um território de passagem para o escoamento de grãos, sem aprofundar os efeitos desse modelo sobre os territórios atravessados e demonstra um olhar focado na venda para o mercado externo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins recebe mutirão de cirurgias de vesícula.
Jornal Amazônia é Notícia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Parintins, no Amazonas, vai receber um mutirão de cirurgias de vesícula. As cirurgias acontecem nesta quinta-feira por meio de videolaparoscopia. Julie Viana traz as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde de Parintins dará início na próxima quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026, ao primeiro mutirão de cirurgias do ano. A ação beneficiará 25 pacientes que passarão por cirurgias de vesícula por videolaparoscopia. O secretário municipal de saúde, Clerton Rodrigues, destacou que iniciar o calendário de cirurgias logo no começo do ano é fundamental para garantir resolutividade e mais qualidade de vida à população. Clerton ressaltou ainda que a iniciativa beneficia diretamente pacientes que aguardavam pelo procedimento e contribui para a melhoria das condições de saúde das famílias parintinenses.
É um trabalho de excelência realizado, é um investimento importante realizado no município de Parintins quando a gente traz e realiza um mutirão de cirurgia beneficiando 25 pacientes em cirurgia de vesícula por videolaparoscopia. É um projeto importante da administração municipal, é um projeto que traz qualidade de vida e saúde para essa população de Parintins.
Em 2025, mais de 2 mil cirurgias foram realizadas no município, somando os mutirões cirúrgicos às cirurgias eletivas diárias executadas no Hospital Jofre Coe. Com informações do site da Rádio Rio Mar, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Especialista orienta sobre o cuidado com a saúde das crianças durante férias escolares. Os atendimentos acontecem nas unidades básicas de saúde às segundas-feiras. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O período de férias escolares é visto pelas crianças como um momento de descanso e diversão, mas também representa uma excelente oportunidade para os pais e responsáveis colocarem em dia os cuidados com a saúde. A orientação é da pediatra doutora Camila Gomes, que faz um apelo para que os papais e mamães mantenham as consultas das crianças em dia.
Já estamos de volta aos atendimentos. Aproveitem as férias aí para trazer as crianças, para fazer, além das consultas, o bebezinho, os acompanhamentos, os maiores também, os exames de rotina para começar o ano super bem aí com a saúde em dia.
Os atendimentos do serviço de pediatria acontecem na Policlínica da Cidantas Dourado, todas as segundas-feiras. Estar com a saúde em dia ajuda a reduzir faltas escolares causadas por doenças comuns no período letivo. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E famílias da Vila de Barreiras, em Almeirim, aumentaram a produção de açaí. Parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará, Emater, com Ideflor Bio, garante sementes melhoradas no Baixo Amazonas. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, em Almeirim, no Baixo Amazonas, acaba de doar sementes de açaí da variedade Chumbinho para 30 famílias ribeirinhas. As sementes, quando trabalhadas em viveiro comunitário neste início de ano, devem resultar em cerca de 4 mil mudas que irão melhorar e aumentar as áreas de plantio na Vila de Barreiras, às margens do Rio Paru. A Emater recebeu as sementes do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, Ideflor Bio, como etapa do pacote do projeto Semear idealizado pelo pastor André Evangelista, com apoio do vereador Elias Lobato. O objetivo é a junção de esforços do governo do Pará, da Câmara Municipal, da Prefeitura e da sociedade civil em prol da cadeia produtiva, sobretudo do açaí, nos aspectos de subsistência e de comercialização. Existe incentivo ainda para acerola, cacau e muruci. A Emater já forneceu a questão das mudas, temos visitas técnicas marcadas para prestação de esclarecimentos, tirar as dúvidas, como passar a muda para o terreno, o tratamento, além do estudo do solo. A Emater fará uma coleta de material para que, por meio do estudo, as pessoas tenham clareza do que de verdade o seu terreno vai produzir com mais qualidade e quantidade, detalha o vereador Elias Lobato. A parceria com a Emater, em específico, prevê orientação direta no cultivo da espécie em terra firme, na região do Rio Paru, e manejo da disponibilidade nativa. Outra articulação para 2026 é o crédito rural das linhas Floresta e Mais Alimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, com contratos individuais entre 40 mil e 100 mil do Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Banco do Estado do Pará. Nesta quinta-feira, uma comitiva multi-institucional realizará mais uma visita técnica à comunidade, a fim de coletar amostra de solo, procedimento a ser encaminhado para o laboratório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Na oportunidade, a equipe da Emater fará uma palestra sobre crédito rural e deve distribuir mais de 500 mudas de açaí e muruci. Com informações da Agência Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o estado de Roraima foi representado por dois clubes na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, a principal vitrine do futebol de base do país, Monte Roraima Futebol Clube e Real Roraima. As equipes chegaram à competição após campanhas no Campeonato Roraimense Sub-20 e viveram trajetórias bem diferentes na fase de grupos. Gabriel Melo traz as informações.
Monte Roraima caiu no grupo 27, com sede em Barueri, ao lado de Palmeiras, Remo do Pará e Batalhão do Tocantins. Na estreia, o Auriverde foi superado pelo Palmeiras por 4-1, em um jogo marcado por erros de arbitragem que prejudicaram o time roraimense. Na segunda rodada veio a reação, vitória consistente de 3-1 sobre o Remo, resultado que manteve a equipe viva na disputa. Na terceira e última rodada, o Monte Roraima venceu o Batalhão do Tocantins por 3-2, garantindo 6 pontos e a classificação inédita para a segunda fase da Copinha. Já o Real Roraima, estreante na competição e integrante do Grupo 14, disputou todos os jogos na cidade de Patrocínio Paulista, enfrentando Meia Noite de São Paulo, Coritiba e Ponte Preta. Válido ressaltar que o Real herdou a sua vaga na Copinha após o Baré, vice-campeão do Roraimense Sub-20, desistir de participar da competição. Na estreia, o Real acabou derrotado pelo Meia Noite por 2-0. Na segunda rodada, o time roraimense sofreu uma goleada diante do Coritiba de 9-0, em uma das partidas mais duras da campanha. No último jogo da fase de grupos, o Real fez sua melhor apresentação, saiu na frente, mas acabou derrotado de virada pela Ponte Preta por 2-1, resultado que confirmou a eliminação ainda na primeira fase e sem pontuar. Após a classificação, o técnico do Monte Roraima, Cadu Castilho, celebrou o feito histórico.
Quando a gente chegou aqui, a gente sabia que a nossa briga não era com o Palmeiras, né? Era contra o clube do Remo, contra o Batalhão. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um grande jogo contra o Palmeiras, outro grande jogo contra o Remo. E hoje, apesar da vitória, a gente foi bem abaixo, mas quero acreditar que foi um dia atípico. Muito calor, clima bem quente mesmo, e a gente sentiu um pouco, mas agora é descansar e pensar na próxima fase, mas a gente sabia que a gente era capaz de classificar.
Do lado do Real Roraima, mesmo com a eliminação, o técnico Júlio César ressaltou a experiência obtida.
Então, primeiro foi um desafio, né, participar dessa copinha, porque a gente não ganhou a vaga jogando, né, o campeonato aí sub-20, onde ficamos em quinto lugar. Com a desistência das equipes aí, acabou que o Real entrando, né? Quando eu fiquei sabendo da notícia, a princípio eu não queria, mas depois pensando no lado dos garotos, né? E de repente o garoto ter uma oportunidade nessa copinha aí, a gente acabou conversando aí com o diretor, com o dirigente, e aí fomos pra copinha, né? Mas apesar de todas as dificuldades de encarar esse desafio aí, né? Eu creio que a gente tinha muitas coisas positivas, né?
O próximo adversário do Monte Roraima na segunda fase da Copinha 2026 será o Flamengo de Guarulhos. O jogo está marcado para esta terça-feira, dia 13 de janeiro, às 15 horas, horário de Brasília, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, São Paulo. Se vencer esse jogo, o Monte Roraima avança para as oitavas de final da competição. Da Rádio Monte Roraima, Gabriel Melo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Pobrezinhos de Francisco leva a cidadania a pessoas em vulnerabilidade social. Inspirada pela espiritualidade franciscana, a comunidade ampliou sua atuação com o surgimento de projetos complementares. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A paróquia São Francisco das Chagas, no bairro Colônia Oliveira Machado, em Manaus, mantém desde 2018 uma ação contínua de cuidado com pessoas em situação de rua e famílias em extrema vulnerabilidade. O projeto Pobrezinhos de Francisco nasceu a partir da escuta da comunidade e do contato direto com essa realidade, após a participação da paróquia em uma ação social promovida pela Pastoral do Povo da Rua e pela Caritas Arquidiocesana. Com poucos voluntários e diante de necessidades urgentes, a equipe priorizou o atendimento alimentar e organizou encontros mensais no dia 4, em referência a São Francisco de Assis. Aos poucos, a ação ganhou estrutura com apoio formativo da Caritas e de parceiros institucionais, além de campanhas de arrecadação que envolveram agentes pastorais, empresas e organizações sociais. A ação visa fornecer um espaço de integração e ressocialização para os comunitários que vivem em vulnerabilidade, destaca o pároco Frei Paulo Xavier.
Uma forma de podermos estar na vida das situações que nós vivemos de vulnerabilidade, dos irmãos e irmãs que estão em situação de rua, dos irmãos e irmãs que precisam da nossa solidariedade, do nosso compromisso. Então, todo dia 4 nós temos este grande encontro com a realidade e com as pessoas em suas situações.
A maturidade do projeto possibilitou a integração com políticas públicas e programas governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, além de parcerias com órgãos municipais, estaduais e iniciativas da sociedade civil. O suporte do Fundo Nacional de Solidariedade fortaleceu as ações em 2024 e 2025. Ao longo dos anos, os encontros passaram a oferecer serviços de saúde, orientação jurídica, acesso a documentos, encaminhamento a programas sociais e atividades de formação e bem-estar.
O dia 4, então, se caracteriza como esta ação da paróquia São Francisco para viabilizar a vida das pessoas, dar condições para que vivam intensamente a vida na sua plenitude. Uma maneira de poder apresentar para as pessoas Jesus ressuscitado, que vence a morte e reina na vida e na vida em plenitude para todos.
Inspirada pela espiritualidade franciscana, a comunidade ampliou sua atuação com o surgimento de projetos complementares, como a Árvore da Solidariedade e os Mães da Luz. Mais do que assistência, a iniciativa afirma a dignidade humana e mantém viva a esperança entre aqueles que enfrentam as formas mais duras de exclusão social. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
Em Encerra aqui a edição de número 4.370 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Daniela Pantoja, Rafaela Morim, Gabriel Melo, Júlia Viana e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.